Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser um artigo dentro de um trabalho meu sobre as visões da natureza como instrumento de criação de áreas protegidas, parques nacionais, reservas, etc. É preciso lembrar que essa falsa direita que assumiu o governo do Brasil e esses militares têm dito mentiras verdadeiramente absurdas no que diz respeito à ideia de natureza. E que, fazendo crer que a preocupação ambiental que todo mundo tem hoje no mundo é fruto exclusivo da propaganda da esquerda. E que, portanto, em sendo assim, o meio ambiente pode ser depredado, pode ser destruído, né? Pode ser maltratado, porque quem criou isso foi a esquerda. Olha, realmente não há nada mais dantescamente absurdo do que essa mentira. Então vamos aqui entender algumas coisas. A esquerda nunca se preocupou com a ideia de natureza. Nunca. E a preocupação atual que nós temos, não só da esquerda, bem como alguns governos supostamente de direita, é porque esse assunto veio se desenrolando ao longo de mais de 2000 anos. E efetivamente que todas as vertentes e todos os desdobramentos dessa temática foram se mostrando muito sólidos. A guisa de exemplo, a filosofia nasce na Jônia Menor, na Ásia Menor, desculpe, nasce na Jônia. Tales de Mileto é tido como o primeiro filósofo da Físis. A filosofia nasce já com uma preocupação ligada à natureza. Ao longo de todo o desenvolvimento da filosofia, portanto na Grécia Antiga ainda, né, na Ásia Menor, aliás, depois passou para a Grécia, nós temos aí por volta, portanto, de quase 3 mil anos de uma cultura filosófica, onde a natureza ocupa um papel de centralidade. Então, não existe filosofia sem existir uma filosofia da natureza. A questão é que as desavenças entre a filosofia e a religião católica foram extremamente danosas, nocivas para o entendimento como um todo. E mais à frente, depois do Renascimento, entra a ciência. Então nós temos aqui três versões, né, ou três áreas que vão colidir e nem sempre serão coincidentes. O que é preciso entender? Então, a ideia e o discurso e a preocupação sobre o que é a natureza e o papel do homem dentro da natureza, dentro do mundo, e como o homem se relaciona com a natureza e com o mundo, é um papel que pertence à filosofia desde o início. Por outro lado, o próprio mito do paraíso perdido, quando Deus coloca o homem, sob a versão cristã, né? Quando Deus coloca o homem para dominar os animais, os seres, existe, portanto, também um tipo de relação que vai ser estabelecida do homem com os animais a partir dessa ordem divina. Né? Toda a ideia de natureza que nós teremos depois, Adão e Eva moram dentro de um paraíso. O paraíso é exatamente uma localidade com fauna, com flora, divinos, intocados, portanto. Depois que eles são expulsos, essa localidade permanece. Então é um, digamos, uma floresta virgem, né? Que era o jardim privado de Deus. Vamos falar dessa forma. Então, nessas duas correntes, veja, tanto na filosofia quanto na própria tradição cristã, nós vemos que a natureza aqui ocupa um papel de uma centralidade imensa. E, portanto, a forma como esse homem vai se relacionar com a natureza, ela vai ser diferente, tanto na concepção grega quanto na concepção bíblica. De modo que, para desembocar hoje no que a gente entende como os movimentos ecológicos, com a ideia de desenvolvimento sustentável, com a ideia de ecologia profunda, etc., para chegar ao século XXI, essa discussão, dentro do campo da filosofia somente, nós temos mais de 3 mil anos de discussão desta relação do homem com a natureza e o que é a natureza. Né? Bem, então, vamos fazer um breve histórico aqui, porque esse governo do Jair Bolsonaro, a gente tem como ministro do meio ambiente um dos indivíduos mais criminosos que já ocuparam a pasta. O que é estarrecedor no Brasil é que, assim, esse campo de pesquisa em relação à natureza, não só dentro da filosofia, mas bem como dentro das inúmeras áreas que envolvem a biologia, a ciência, etc., são altamente conhecidos, né, os estudos, os grandes pesquisadores nessas linhas. E essa gente fica inventando mentira de que a bandeira da natureza é uma bandeira especificamente da esquerda. Não, a esquerda só passou a se preocupar com a ideia de natureza depois da queda do Muro de Berlim. Portanto, na década de 90, até lá, toda a ideia de desenvolvimento sustentável, inclusive, já estava consolidada. E, ao contrário, nem a direita nem a esquerda se preocupam com o meio ambiente coisíssima nenhuma. Porque ambos são movidos por uma ideia de desenvolvimento que vem do século XVIII, do século das luzes, e o desenvolvimento entra em choque, conceitualmente falando, com a ideia de desenvolvimento sustentável. Bem, então vamos aqui entender algumas coisas. Hoje em dia, o Brasil tem uma quantidade de áreas protegidas, né? De biomas e de parques, reservas, RPPN, né? Que é Reserva do Patrimônio Particular Natural, restingas, né? Parques nacionais. Enfim, o Brasil tem uma quantidade muito grande de locais que são preservados por lei. Por trás da lei que preserva, é isso que eu quero que vocês entendam. Existe uma abordagem e um entendimento sobre a natureza e sobre a proteção da natureza. É exatamente este entendimento sobre a natureza e sobre como se deve proteger a natureza que nós temos uma longuíssima discussão histórica. Milenar. Não foi a esquerda que criou isso. E as práticas atuais de conservação da natureza, quando o governo ou alguém propõe que uma determinada área, vamos dizer, as cataratas do Iguaçu, sejam transformadas em parque nacional. Então, essa propositura, as práticas de conservação da natureza, são tributárias dessa longa caminhada do mito do paraíso perdido e da concepção simbólica da filosofia grega sobre a ideia de natureza. Então aqui a gente tem duas linhas, no mínimo duas linhas diferentes. Né? O paraíso é descrito através de uma geografia mítica. O casal primordial, quando é expulso do paraíso, existe a promessa de Deus de que ele retorna. Né? Então essa ideia de que havia uma natureza original, perfeita, à medida que os séculos foram passando, que as cidades foram se constituindo como grandes elementos de povoação urbana e altamente industrializado, é exatamente que o homem não tem contato com o verde dentro das cidades, foi havendo uma necessidade humana de preservar aquilo que as cidades estavam destruindo. E é um fato mesmo. Né? Então, a ciência e a tecnologia ajudaram a construir os modelos de cidade que a gente tem hoje. E ao mesmo tempo que a ciência e a tecnologia ajudam a construir, essa mesma ciência, uma parte dela, questiona aquele modelo que só enxerga o lucro a qualquer custo. Bem, então, existe historicamente uma ruptura entre o ser humano e a natureza. Essa é uma construção histórica, tá? Milenar. Ela foi feita não somente dentro do Ocidente, foi feita no Oriente também. Ela é uma estrutura muito complexa, que ora avança e ora recua, né? E repito, de modo algum, isso não tem relação com o partido político. A politização dessa questão é algo muito recente, no sentido de transformá-la em uma ideologia. Né? Ora, para o cristianismo, a ideia perfeita de natureza é aquilo que viceja no paraíso, enquanto conceito, né? Então, depois dos descobrimentos marítimos, portanto, no início da Era Moderna, as visões sobre natureza, que era uma visão mítica, né, seja grega, seja religiosa, vão mudar radicalmente. Então, o intercâmbio cultural que os descobrimentos marítimos vão fazer, levando e trazendo espécies exóticas da Europa para outros continentes, os esforços imensos para catalogar a fauna e a flora, a criação de museus botânicos, né, a criação de jardins zoológicos, o surgimento de uma farmacopeia completamente diferente, né, o maravilhamento diante do desconhecido, isso tudo ajudou a mudar a visão que os europeus tinham e mesmo os povos nativos tinham sobre a ideia de natureza. Então, sucintamente, nós temos que no Renascimento, portanto, entre o século XIV e XV, há uma ruptura mais forte, né? Nessa forma como o homem vê a natureza e como ele se relaciona com ela. Mas sucintamente a gente pode dizer que é o seguinte. Essa ruptura se dá por três fatores. Há o retorno ao pensamento grego. O Renascimento se caracteriza por esse retorno, né? Existe uma perspectiva linear. Ou seja, o homem, com o desenvolvimento da ciência, ele passa a observar o mundo. Ele é um observador. Ele não interage. O mundo é um objeto, né? E existe o surgimento da ideia de sujeito, também aqui já separado da natureza. A evolução científica no século XVI, entre os séculos XVI e XVIII, vai consolidar a ideia de observação da natureza, no laboratório. Né? Então, o princípio formulado por Descartes do mundo como uma máquina separado do ser humano, o ser humano é apresentado como um ser pensante, possuidor de inteligência, de razão e dono do mundo. Então, ele podia depredar a natureza e fazer o que quisesse, porque ele era dono da natureza. Isso passou a dominar as representações. A partir do século XVIII, a gente tem o surgimento de duas visões diferentes da natureza, que começam a ser construídas. A primeira delas vai ter origem com o naturalista inglês Gilbert Wright, que chegou a uma concepção de harmonia, uma harmonia arcadiana no mundo natural. Segundo Donald Voster, essa concepção de uma harmonia arcadiana desse naturalista inglês, ele está antes do Darwin, é a matriz do vitalismo e de certas visões orgânicas, né, holísticas, vamos dizer assim, da natureza. E essa tradição de pensamento vai ser seguida por indivíduos famosos, como o Henrique Thoreau, o John Muir, nos Estados Unidos, o Aldo Leopold, o Rykiel Carson e outros. E a gente tem uma outra vertente que é tributária das pesquisas e das obras do naturalista sueco, o Linnaeus, que tem um sentido oposto ao do Wright e tem uma visão mais imperial da natureza. Né? Então, essas duas linhas são, digamos, as grandes linhas a partir do século XVIII. Então, a gente tem da filosofia na Grécia, na Jônia antiga, né, na Ásia Menor, até o século XVIII, de certa forma, a visão da natureza, enquanto, embora tivesse avanços e recuos, interpretações diferentes ou não, ela segue mais ou menos uma certa ordem. Nós vamos ter, a partir dos descobrimentos, o início de uma mudança que já é bem radical. E a partir do século XVIII, essa mudança, então, levou 500 anos, 300 anos aí, não é? Essa mudança torna-se realmente definida e criando essas duas linhas. Uma linha do Linnaeus e a outra linha do Wright. O que vai acontecer? No século XIX, o movimento do chamado romantismo alemão, ele preconizava uma volta à natureza, aonde a humanidade poderia encontrar harmonia, êxtase, felicidade, etc. Por que ele preconizava? Porque já tinha sido criado, através da Revolução Industrial, através do Iluminismo e do Século das Luzes, a ideia de que o que valia para o mundo era uma mera economia. Então, baseado na ideia de lucro, você pode fazer qualquer coisa. Tudo é permitido. O romantismo alemão, graças ao romantismo alemão, nós temos uma reação muito grande, não é? Contra essa materialização da natureza e dos seres humanos, porque é uma relação problemática. Você pode desmatar e pode matar todos os animais, pode fazer o que quiser, porque o homem é dono da terra. Vamos pegar um exemplo atual. Quando você pega a ação de uma mineradora, em que ela, para abrir uma mina, para vender commodities, ela mata não sei quantos milhões de pessoas, sob a perspectiva dos iluministas, está absolutamente correto. Porque não importa nenhuma vida aqui. O que importa é o lucro que a empresa vai ter. Então, entendendo o problema, entende-se efetivamente que a posição alemã no século XIX, do romantismo alemão, está absolutamente correta. Né? Então a gente tem, de fato, um pensamento que advoga que pode degradar a natureza e degenerar, porque ela é vista como um objeto somente, que tem que dar lucro. E cria uma outra visão de que esta visão de degeneração da natureza e do homem como senhor absoluto dela não pode prevalecer. Né? Quer dizer, tem que haver a ideia de progresso e de ordem, mas ela tem que ser contida. Sobre a premissa da ordem e do progresso, do avanço da ciência e da técnica, não se pode permitir tudo. E a Alemanha está correta nesse aspecto. Veja o caso, há poucos anos atrás, do que aconteceu em Brumadinho, em Minas Gerais. A Vale do Rio Doce não foi punida em nenhum momento. E eles mataram um rio e desgraçaram a economia de quantas cidades? Quantas pessoas? E isso é o tipo de visão que a gente tem. É que entra em conflito. Evidentemente que o ser humano é dado a radicalizações. Essa posição do romantismo alemão, mais à frente, vai levar ao surgimento de correntes muito radicais de valorização e defesa da natureza. Tanto nos países de língua alemã, né, de cultura alemã, quanto dos países anglo-saxões, portanto, de língua inglesa. E aí, nos Estados Unidos, foi nos Estados Unidos que essa ideia do romantismo alemão adquiriu um impulso muito grande, né, se materializou. E os motivos para isso são absolutamente claros, mapeados, datados e comprovados. Né? A percepção da América como um continente selvagem, constituído de extensão sem limite e de deserto, né, foi um dos pontos basilares. Um outro ponto basilar é que os Founding Fathers, né, e a mentalidade americana, para ir abrindo a América ao progresso, sob a ótica liberaloide, revolucionária, a natureza deveria ser controlada, submetida. Veja o que eles fizeram com os índios. Então, a realidade americana, no que diz respeito à forma de tratar a natureza, e a realidade brasileira é bem diferente. É muito diferente. Os Estados Unidos destruíram mesmo o meio ambiente deles. Mataram mesmo os índios, como política de Estado. Aquilo não foi uma brincadeira. Então é interessante, porque aí é que entra. Dentro do contexto americano, dados abusos do governo americano e da herança dos Founding Fathers, surgiu um movimento tributário dessa mentalidade do romantismo alemão que começou a questionar a forma como a natureza era tratada dentro dos Estados Unidos. E aí, ao longo dessa discussão, os Estados Unidos ainda possuíam grandes áreas de florestas, ao contrário da Europa, não é? E foi apresentada a proposta para a criação do primeiro parque natural do mundo, Yellowstone, né, que é o Parque Nacional de Yellowstone, em 1872. Então, veio nessa sequência o surgimento de mais três grandes parques nacionais, o Parque das Sequoias, o Parque de Yosemite e o Parque do General Grant, que é os Canyons, os King Canyons. Todos em 1890. O século XX foram criando mais parques. Junto com esse modelo de criação de parque, eles conceituaram o modelo de como você vai conceber a natureza, a wilderness, né? A natureza selvagem. Então isso se transformou numa realidade física. Quando esse modelo foi implementado, o que esse modelo fala basicamente? Ele fala basicamente duas coisas, que é o seguinte. O homem é um predador da natureza. Ele só destrói a natureza. Ele não cuida dela. Ele só visa lucro. Em razão disso, é preciso criar áreas, que são os parques, ou qualquer área protegida. É preciso criar uma área natural protegida, protegida por lei, para que o homem não possa destruir e aqueles indivíduos possam visitar essas áreas para lembrar de como era, digamos, a terra original. Essa visão, ela tem N equívocos, tá? Mas foi a visão que prevaleceu. E, portanto, é uma condição sine qua non que para criar um parque, não pode ter ninguém habitando dentro da área do parque ou no entorno dele. Então, vamos dizer que eles vão resolver criar um parque onde morem, tradicionalmente, índios. Os índios serão tidos como pessoas que destroem a natureza, veja a loucura. E eles vão ser retirados dali. Né? Então, quando essa concepção foi lançada, ela sofreu críticas imensas na Europa e mesmo dentro dos Estados Unidos. O europeu já foi buscando um outro modelo, porque esse modelo era completamente incorreto nesse aspecto, né? Quer dizer, todo homem é um destruidor da natureza, você vai preservar uma área e ninguém nunca vai poder fazer nada ali. Bem, o fato é, esse movimento que surgiu nos Estados Unidos, onde você tem a necessidade de proteger a natureza do homem, ele foi trazido para o Brasil. Tá? O Brasil comprou essa ideia, né? E começou a implementar esse tipo de ideia aqui dentro. Então, aqui nós temos, digamos assim, veja, já existe no século XIX um tipo de crítica ambiental do século XVIII que já é feito. Agora, a ciência e a tecnologia estavam iniciando, dando os primeiros passos, digamos assim. Mas esse acontecimento nos Estados Unidos, portanto, a gente tem que, digamos, os grandes estudiosos do tema colocam que as chamadas raízes do ambientalismo, ou que se chama hoje por isso, né, ela tem, portanto, duas vertentes, duas origens. ela se encontra no, na Inglaterra, no Reino Unido, pelo mesmo motivo. A Inglaterra destruiu tudo no século XIX. E nos Estados Unidos. Bom, os argumentos para isso são distintos. Na Inglaterra, as descobertas científicas que começaram a vir à baila, motivadas ou decorrentes em grande medida pelos descobrimentos, que estabeleceu as bases da farmacopeia, da botânica, da zoologia, das ciências naturais modernas, afetando a visão da natureza e do ser humano e da relação que existia entre eles, isso criou uma ideia de ambientalismo dentro da Inglaterra. No que diz respeito aos Estados Unidos, não. Eles têm um desenvolvimento diferente. Essa questão do que aconteceu com os descobrimentos vai pesar pouco. O que vai estar em voga aqui é basicamente a forma como os Founding Fathers vão entender os Estados Unidos e os governos ali. Né? Então, eles tinham a necessidade de ter áreas preservadas sem a presença humana. E outros indivíduos queriam garantir a exploração dos recursos naturais. Então, nos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, nós vamos ter duas correntes também. Tá? Que serão chamadas futuramente de correntes preservacionistas e conservacionistas. Os parques, primeiros parques que foram feitos nos Estados Unidos, eram locais que foram selecionados, e esses locais eram selecionados porque tinham rochas bonitas, algumas árvores bonitas, rios caudalosos, etc. tal. Mas, naquela altura, essas localidades não tinham, digamos, nenhuma importância comercial. Era mais um efeito estético. E, em razão disso, elas foram selecionadas. Porque as localidades que tinham importância comercial, para o pensamento do século XVIII e XIX, elas não entraram na categoria de parque. Entende? Então, e nos Estados Unidos, mesmo essa categoria de parque, ou de área protegida, que não tinha, digamos, até aquele momento, sobre ela, algum entendimento de que ela fosse lucrativa, mesmo essa visão, ela encontrou uma resistência. Porque você vai ter muitos empreendedores, muitos empresários, políticos, intelectuais, que vão defender que é preciso que as empresas, que sejam garantidas empresas à exploração dos recursos naturais. Porque senão não tem como os Estados Unidos progredirem. Se você pensar, por exemplo, nas grandes famílias produtoras de petróleo, produtoras de minério de ferro, né? Produtoras de carvão dos Estados Unidos, a gente consegue entender essa guerra entre os preservacionistas e os conservacionistas. Eles vão dizer, portanto, que a natureza não pode ser protegida porque ela tem que gerar recurso. Bom, um dos grandes contribuidores no século XIX, uma das maiores contribuições para a ciência e o ambientalismo foi o Humboldt. Né? Então foi o Humboldt que deu uma das maiores contribuições para a ciência e para o ambientalismo. Ele vai enfatizar uma visão holística da natureza. É preciso entender o que é esse holismo aqui, né? E demonstrou a necessidade que se tinha ver, através de uma lente interdisciplinar, o que era a natureza, como é que o homem se relacionava com ela. E ele buscou a interconexão de cada organismo com fenômenos geológicos, com elementos químicos, com a ação humana. Foi um trabalho realmente monumental. Ele foi o Humboldt que trouxe a perspectiva de que a Terra era um sistema extremamente complexo, dinâmico. Né? Ele não é contra o uso de tecnologia. Né? Muito pelo contrário. Ele incentivava a não temer tecnologias, a usar gráficos para explicar tópicos difíceis, aceitar que todo conhecimento é, por princípio, incompleto, criticou enormemente as injustiças sociais, combateu a escravidão, defendia os povos indígenas. Ele vem a ser, digamos, vem a antecipar aquela visão mais tarde, que vai tratar a Terra como um organismo vivo e integrado. Né? Porque isso aqui também é uma discussão importante. A filosofia e a ciência não discutem mais sobre vida, porque a palavra vida ficou anexada ao conceito de elementos carbonados. Tá? Então, o Humboldt, que estava em sintonia com o idealismo e o romantismo alemão, do Kant e do Goethe, ele compreendia que as leis da natureza constituíam um equilíbrio muito complexo, né? Interligado. Então, para você estudar a natureza, várias áreas tinham que dialogar: astronomia, química, botânica, geografia, zoologia, filosofia. E ele dizia que há uma teia comum que corre através de toda a natureza. Os trabalhos do Humboldt foram tão importantes que ele veio à América Latina. Né? Esses trabalhos inspiraram muitos intelectuais, muitos cientistas. Aqui para citar somente dois. Quando a Mary Shelley faz o livro Frankenstein, né, pouca gente sabe que nesta obra existe uma referência à América do Sul. Em que aspecto? A América do Sul era, Frankenstein é uma criatura, né, que não era aceita pela sociedade, ele é um produto laboratorial. Veja que a ciência está começando, né? Ele é um produto laboratorial. E então, essa criatura era rejeitada na Europa. A Mary Shelley propõe que ele venha para a América do Sul, que aqui ele será aceito. O próprio Darwin pode ser apontado, talvez, como a pessoa cuja obra do Humboldt mais influenciou. Quando ele faz o embarco embarca no Beagle, em 1831, em que ele vai fazer a famosa viagem científica ao redor do mundo, inspirado nas viagens e nas descobertas do Humboldt. Quando ele foi lançar em Nova York A Origem das Espécies, ele avisou o Humboldt, se comunicou com ele. E a paisagem que ele encontra nas Américas e no Brasil, sobretudo, né, vai influenciar enormemente a teoria dele. Ora, o que vai acontecer com A Origem das Espécies? Essa longa discussão em torno do que é a natureza e qual era o papel da natureza, né, que atravessou desde a filosofia grega antiga toda a história do Ocidente, dizendo cada vez mais que o homem era dono da natureza e que a natureza podia ser explorada. Então existe uma parte importantíssima da obra do Darwin, porque ele redefine o papel e o lugar da natureza na vida humana. Né? Quando ele coloca a natureza na história e na cultura, e afirma a natureza como local de origem e de transformação dos seres humanos, o cientista acredita à natureza, né, um caráter de agente modificador e condicionador da cultura. Ora, isso faz com que a humanidade não somente interfere e modifica a paisagem. Essa teoria do Darwin, sucintamente, o que ela faz? Ela desloca a posição antropocêntrica do homem. Quando ele coloca o homem aparentado com o macaco, não é? Ele reabilita o papel da natureza quase que num sentido grego. Então, essas ideias do Darwin são ideias importantíssimas. Veja, o Humboldt já tinha falado isso. Né? O Darwin também coloca a natureza, faz uma reabilitação dela, afirma que o homem faz parte da natureza, portanto, ele não é um ser à parte. Né? E ele não tem o direito antropocêntrico de só destruir a natureza. Ele tem que se relacionar com ela. Então, uma das grandes contribuições do Darwin, é contribuição mesmo, é a criação de uma consciência biocêntrica. Né? Ou seja, qual é a importância da natureza? E quando fala em natureza, fala tudo. Fala fauna, fala a flora. Não interessa aqui se a pessoa entende isso como criado por Deus. O que é preciso entender é uma visão mais ampla. Mesmo que o homem tenha sido criado originalmente por Deus, ele vive na Terra e não sobre a Terra. Ele interage com a natureza, com o ar, com a água, com os outros seres, com as outras espécies. O homem não tem como viver isolado da natureza. Ele faz parte da natureza. Ele é um animal, em suma. Então a gente já tem alguns autores, filósofos ou não, que vêm discutindo aquela ideia, aquele debate milenar que havia sobre da filosofia da natureza, sobre a importância da natureza e o papel do homem, não é? O Darwin ajuda a repor isso, e essa teoria dele vai irrigar futuramente o movimento ecologista e os movimentos ambientalistas. Então, veja, nos Estados Unidos o ambientalismo é criado por outros motivos, por conta da devastação das florestas e dos índios. Então, assim, os trabalhos americanos sobre reflexão da natureza e os trabalhos ingleses e alemães têm vias completamente diferentes. Nos Estados Unidos, os trabalhos do Wilson, do John James, do Ralph Waldo Emerson, né, do Thoreau, do Muir, eles significam uma coisa. Então, a gente vai ter nos Estados Unidos e na Inglaterra, digamos, os preservacionistas e os conservacionistas, mas as motivações dessa preservação, ou da negação da preservação, seja na América do Norte, seja na Europa, as motivações são diferentes. Tá? Então, no final do século XIX, os grupos protecionistas americanos vão se dividir em preservacionista e conservacionista. E esses protagonistas vão ser, respectivamente, o John Muir e o Clifford Pinchot. O Muir é considerado o primeiro ativista ambientalista. Ele valoriza a natureza, ele sentimentaliza a natureza em razão da grande urbanização, né, das cidades, que estavam criando ambientes tóxicos, ambientes insalubres. Então, ele propõe que se preserve a natureza para ela ser um espaço de resistência. Tá? Essa visão é muito problemática e essa visão foi muito combatida na Europa. Mas é esta visão do Muir que vai desembocar, muitas décadas depois, nesse ambientalismo louco que a gente tem. Né? E então, assim, mesmo as raízes de um ecologismo radical, né, existe uma linha, e a esquerda não tem nada a ver com ela, tá? Essa linha histórica, ela foi construída décadas, mais de 100 anos depois, é que a esquerda começou a se apropriar dessas pautas. O Muir e o Leopoldo lançam, portanto, as bases da conservação da natureza. Né? Essa natureza é pura, ela é intocada, e o ser humano não pode chegar perto dela. Né? Então, é em cima dessa teoria que os parques de Yellowstone, o primeiro parque americano, é criado. Em cima dessa visão. Né? Então, no caso do Brasil, a partir do século XIX, a gente vai ter a adoção dessa forma de pensamento americano, que vai ser incorporada, né, aqui, trazendo para o Brasil o modelo americano de parque nacional. Tá? Esse modelo que foi copiado de parque nacional americano, né, a primeira iniciativa para criar um parque nacional dentro do Brasil foi do engenheiro André Rebouças, muito famoso aqui no Rio de Janeiro. O Rio tem até um túnel Rebouças, né, em 1876, onde ele vai dizer que o grande modelo é o Parque de Yellowstone. Então ele queria criar o Parque das Sete Quedas do Iguaçu, e ele queria criar um parque na Ilha do Bananal. Tá? Então, a proposta não foi para frente, aquilo abriu uma discussão muito ampla. Né? Em 14 de outubro de 1886, foi lançada uma lei, que é crime incendiário de destruir plantação, mas a coroa portuguesa já tinha, quando nós vemos as ordenações do reino, nós já temos uma política de natureza, né, que corre toda a legislação portuguesa. Então não é o Império e não é a República que tem um olhar sobre a natureza específico. O Brasil já tem uma tradição, digamos, ambiental desde o século XVI. É que hoje não vai dar tempo da gente falar sobre isso. Mas enfim, então a partir do século XX, do início do século XX, o Brasil vai importar esse modelo de parque, né, americano. O primeiro parque nacional brasileiro foi criado em 1937, que foi também no Rio de Janeiro, o Parque Nacional de Itatiaia, Parque Estadual. Né? Desculpe, Itatiaia é nacional mesmo. E a partir disso aí, depois nós vamos tendo nacionalmente e internacionalmente uma série de discussões sobre a ideia de natureza. E isso vai desembocar na década de 70 nos conceitos de desenvolvimento, depois desenvolvimento sustentável, depois de envolvimento sustentável. Então, assim, tem uma trajetória muito longa. Muito longa. Quando a ideia do ambientalismo, portanto, ou da natureza, que o ambientalismo é decorrente dessa longa discussão milenar, né? Aí você fala assim, mas de qual vertente? Aqueles que propuseram essas primeiras defesas da natureza não radicalizaram como eles vieram radicalizar depois. Então depois começa a surgir uma ideologia por trás desses pensamentos científicos e filosóficos. Mas de modo que a gente tem que conhecer muito bem a origem desses pensamentos e as variantes que eles vão dando, né, que eles vão fornecendo, para não ficar repetindo as mentiras grotescas que o ministro do Meio Ambiente fala, os generais falam, o presidente da República fala e toda essa falsa direita fala. Né? E apesar da politização da temática da natureza, essa discussão é uma discussão absolutamente importante. Os políticos continuam politizando essa questão. Mas existe gente muito séria dentro do ramo da filosofia e da vida acadêmica que não está nem aí para a política. E eles continuam analisando criticamente, quer dizer, quais são os problemas que uma sociedade que acha que o lucro está acima de tudo e de todos, né? Eles vão continuar problematizando isso, dizendo que não, que o lucro não pode estar acima das vidas e da própria coexistência pacífica das espécies. Um cientista não pode ser contra a ciência. E evidentemente não é. Né? Agora, como equilibrar então a ideia de progresso desenfreado, né? O desenvolvimento não pode ser uma coisa que só vise lucro. Então, a ideia de desenvolvimento sustentável, ou que hoje se entende por isso, ele vem na esteira dessa longa discussão. Repito, ele não tem relação com a esquerda. A esquerda e a falsa direita vão, ao contrário, se apropriar dessas temáticas para politizar, para criar polêmicos, né? Para manter as suas narrativas ideológicas, contra ou a favor. Mas o assunto não tem nada a ver com eles. Então vamos ficando por aqui e entendendo que hoje o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável e as linhas que refletem, fazem uma reflexão profunda, filosófica, histórica, conceitual, sobre a ideia de natureza, dentro do Ocidente, elas têm 3 mil anos de reflexão. Tá certo? Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.